Parasha de esta semana es Parashat Shemot. La Parasha inicia el segundo libro de la Torah. Y la Torah nos cuenta sobre las mudanzas que acontecieron en Egipto y llevaron a escravidão e a opressão contra o nosso povo, a ordem do faraó de matar todos os meninos e que as parteiras judias não obedeceram. Depois a Torá conta sobre o casamento dos pais de Moshe e do nascimento do Moshe. Depois, como o Moshe foi colocado na cestinha, na água, e foi pescado, entre aspas, foi pego, pela própria filha do faraó, que levou a criancinha para ser criada no palácio do faraó. E depois essa criança cresce, o Moshe, e ele vê um egípcio perseguindo um judeu, e ele mata esse egípcio. Depois, no dia seguinte, tem dois judeus brigando. E eles, então, quando veem que o Moshe está, chama a atenção deles. Eles dizem que você está querendo nos matar como você matou o egípcio ontem. E o Moshe acaba tendo que fugir porque eles delatam ele para o faraó. Nessas, o Moshe vai parar em Midian, lá. Ele acaba se casando com a Tziporá, filha do Yitro. E em um dado momento ele vê a famosa sarça ardente, onde está pastoreando o seu rebanho. E Hashem dá ordem dele ir para Mitzrayim, voltar para Mitzrayim. E falar para o povo que chegou o momento da redenção. E ao mesmo tempo ir falar com o faraó também. E quando ele fala com o faraó, a situação acaba se agravando mais ainda. E o Moshe termina para achar, questionando e reclamando para Deus, por que você me mandou ir falar com o faraó? Desde o começo eu falei que não vale a pena eu ir, que eu não sou a pessoa indicada. Olha só, eu fui, falei, e em vez de melhorar a situação, piorou a situação. A senha que Yosef já disse para o povo antes de falecer, e que é a senha que Hashem fala para o Moshe falar para o povo de Israel e indicar que chegou o momento mesmo, que ele que vai dar andamento para a redenção, é Pakod Pakadeti. Pakod significa lembrar, mas não é uma lembrança apenas mental, e sim uma lembrança com ações. E é isso que Hashem mandou dizer para o povo. Esse Pakod se escreve Pei Kuf Dalet. Geralmente, não é sempre, mas geralmente, não se escreve uma palavra como essas que tem O, Pakod. Se coloca um Vav. Pei, Kuf, Vav, Dalet. O Vav não é necessário, porque o Rolam pode estar em cima, no caso do Kuf. Mas geralmente se escreve com o Vav e o Rolam. Por que aqui não tem esse Vav com o Rolam? E o que exatamente essa senha tem a ver com a salvação? Diz o Shlá Kadosh algo formidável. O Talmud diz que Deus antecipa o remédio à ferida. Primeiro Hashem cria a salvação de algo e depois pode acontecer a ferida. E assim, em seguida, já tem como curar essa ferida. A maior ferida que tem, talvez a principal, é tzará, sofrimento. Que é o que o povo passava, tzará. Estavam sofrendo. E Hashem diz, nos Salmos, Imo Anohi Vetzará, que eu estou com ele no sofrimento. Hashem está com o povo de Israel no seu sofrimento. Quando o povo de Israel sofre, Hashem está sofrendo junto. Tzara, sofrimento. Se escreve Tzadi, Reish, Rei. Quais são as letras anteriores a estas no alfabeto? Antes do Tzadi, vem Pei. Antes do Reish, vem Kuf. Antes do Rei, vem Dalet. Ou seja, as letras anteriores à palavra Tzara, sofrimento, são as letras de Pakod. Por isso não tem Vav lá. Pei, Kuf, Dalet, Pakod. A senha, a indicação que a salvação chegou, é justamente Pakod, que são as letras que vêm anteriores ao sofrimento que eles passaram. Porque Hashem criou a salvação antes do sofrimento. Esse sofrimento que nós tivemos que passar é um sofrimento para fazer o nosso povo crescer, fazer o nosso povo se unir, fazer o nosso povo ficar límpido, para poder formar, de fato, o povo de Israel que sairia de Mitzrayim. E esse conceito e essa lição da Hashgacha Pratit, da Divina Providência, nós vemos bastante na nossa Parashá, um dos fundamentos básicos, redundante, que nós aprendemos em Mitzrayim. Nós aprendemos em Mitzrayim sobre isso, que Hashem gerencia tudo. Imagina só a situação. Yocheved. A Yocheved tem um filho, Moshe. E existe um perigo aqui. Querem matar todos os meninos. Ela esconde o menino em casa 3 meses, porque ele nasceu de 6 meses e 1 dia. Dava para esconder ele por 3 meses, mas depois de 3 meses, a fiscalização vai aparecer. Porque ela se casou, faz 9 meses. Vai aparecer fiscalização para ter certeza que ele já não nasceu alguém e precisa ser morto. O que fazer? Ela colocou numa cestinha, colocou no Nilo. No próprio Nilo era um afluente, um lugar que tinha água. E ela rezou. A Miriam, irmã de Moshe, ficou lá perto para assistir o que vai acontecer com seu irmão. Ela tinha muita fé em Deus, sabia que Hashem vai ajudar, vai salvar o seu irmão, mas ela queria ver o que vai acontecer. Imagina só a situação, de repente ela vê, está entrando no rio para se banhar a filha do faraó. Ai, 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 justo ela tinha que aparecer agora. A filha do faraó tinha que aparecer agora, para encontrar meu irmão. Provavelmente naquele momento, no coração da Miriam, ela estava implorando e pedindo a Deus, por favor, não permita que essa moça enxergue o meu irmão. Que ela não veja o meu irmão. Que ela não veja o meu irmão. E aconteceu exatamente o contrário. A Bitia, a filha do faraó, viu Moshe. Quer dizer, viu a cestinha. Desconfiou que tem alguma coisa. Foi lá ver. Tinha uma criança chorando. Ela abriu a cesta. Ela viu a criança chorar. Ela pegou a criança. Levou a criança. Criou a criança no palácio do faraó. E que ela precisava de alguém para amamentar, não tinha ninguém para amamentar. o Moshe não quis mamar das egípcias, e a Miriam, que estava assistindo tudo, ofereceu, você quer que eu busque uma hebreia para amamentar? Buscou uma hebreia para amamentar, que era a própria mãe. Ainda recebeu salário por isso. Muito bem. E assim o Moshe cresceu no palácio do faraó. E depois, o restante da história. Trouxe a salvação de Am Yisrael. Ou seja, naquele momento a Miriam achou que ela estava passando o pior momento da sua vida. A filha do faraó, que é aquele que decretou que tem que matar todos os meninos, está agora do lado da cestinha onde está o meu irmão. A pior situação que pode acontecer. Mas não. Foi a melhor situação que podia acontecer. Ela levou o Moshe de lá. Acabou. Agora não tem mais risco de matarem ele. Pelo contrário, porque ela está criando, ela adotou. E assim ele foi criado e depois saiu a salvação. Foi a maior salvação o fato da Bitiá entrar no lago naquele momento. Nós temos que muitas vezes ter cuidado com a forma que nós rezamos. Porque nós temos opiniões sobre as coisas, nós achamos diversas coisas. É nosso direito. Mas nós podemos estar redondamente enganados. E se nós rezarmos por alguma coisa muito específica, às vezes, nós podemos estar colocando em risco alguma coisa. A Miriam, naquele momento, talvez pensou, por favor, Hashem, faça com que não veja. A Miriam não veja, meu irmão. Mas não é isso. Reze para que Hashem salve o seu irmão. Isso sim. Como ele vai ser salvo? Você não precisa dar ideias para Hashem. Hashem sabe como fazer muito melhor do que nós. Como diz aquele ditado yiddish, de Mensch tracht, Gott lacht. O homem pensa e Deus ri. Muitas vezes a pessoa quer algo, e quando não acontece, ele fica desesperado e pensa... Só que muitas vezes, depois de anos, a pessoa percebe que foi bom. Foi bom. A pessoa tem agora um negócio. O negócio é fechar. Ele então pede a Deus, por favor, esse negócio aqui é o negócio. Esse negócio é fantástico. Se eu conseguir isso... Eu estou feito para o resto da minha vida. Por favor, Deus, me ajuda a firmar esse contrato, a fazer esse negócio. No final das contas, não dá certo. E a pessoa pensou, o que foi? Deus, por que você fez isso comigo? Eu perdi a chance. E depois de uns anos, ele descobre que aquele sócio em potencial está indiciado por alguma atividade criminosa e que ele teria sido indiciado junto se tivesse entrado naquele negócio. Tá vendo? Quer dizer que o negócio não ter dado certo aquela vez te poupou agora e para na prisão. É bom ou não é bom? Nós temos que ter fé e confiança em Hashem. E reconhecer e entender como tudo é para o bem. E nós temos então que rezar pelo princípio da coisa. Por exemplo, quando se faz negócios, rezar para Hashem. Hashem, me ilumine para tomar a decisão correta. Me ajude para que saia disso daqui a melhor coisa possível. É isso. Teve uma vez uma pessoa que me pediu, por favor, reza por mim, eu tenho agora um negócio que é, assim, se sair vai ser maravilhoso, reza por mim. Falei para ele, eu vou rezar por você, para que Hashem escolha o melhor caminho para você. E que seja a melhor coisa para você. Quem disse que nem sempre? Um bom negócio não quer dizer que ele é de fato bom. E não quer dizer que é bom para você. Você precisa rezar para que, se é para dar certo, que dê certo. Se não é para dar certo, que não dê certo. Então você pede para Hashem, Hashem, por favor, me ilumine para que isso seja levado para o melhor caminho para mim. Que eu me beneficie disso. Qual benefício? Às vezes é sim, às vezes é não. Nós não sabemos. Então deixa nas mãos de Deus. Pede para Ele, lógico que sim, nós temos que rezar. Nós temos que pedir para Hashem. Nós temos que prestar atenção para pedir da melhor forma possível. Eu justo ouvi esses dias quando o Rubashkin foi preso nos Estados Unidos. Ele tinha uma empresa enorme de carnes. E fizeram uma acusação falsa contra ele. Os caras queriam se vingar dele e ele acabou sendo preso. O juiz era antissemita e condenou ele a uma pena assim absurda de 27 anos. O que ele fez, quer dizer, ele pelo jeito não fez. Mas se fosse que ele tivesse feito o que ele fez, a pena não era de tanto tempo. Acho que era uma pena de 7, 8 anos no máximo. Uma coisa assim. Deu uma pena absurda para ele. Ele foi preso e na prisão ele decidiu que ele vai focar em ter fé em Hashem, vai estudar o máximo possível sobre o assunto. Ele estudou vários livros que falam sobre Emuná e Bitachon, Chovot HaLevavot, para melhorar essa forma de pensar e de enxergar. Ele dizia Aleph Bet Gimel. Aleph, Emuná, fé. Bet Bitachon, confiança. Gimel Geulá, salvação. Ter fé em Hashem que vai levar ele à salvação. Quando ele estava lá na prisão, cada preso tinha direito a 12 visitas por ano. Por mês. Tinha direito a 12 visitas por mês. Então cada um recebia lá considerado umas fichas, uns pontos, e essa pontuação vai baixando no mês, porque para receber visita tinha que ser numa sala específica e não dá para todo mundo a sala, então eles tinham que repartir dessa forma e ter esse controle para ter um limite de encontros que cada um pode ter. Ele disse, o Rubashkin, que o que dava muita força para ele eram esses encontros, porque vieram visitar ele não só os familiares, grandes rabinos vieram visitar ele, porque todo mundo viu que era algo que não fazia nenhum sentido. E que foi à toa que ele foi para lá. E ele então recebia essas 12 fichas. Só que ele percebeu que dos demais presos que tinham lá com ele, ninguém recebia tanta visita. Então a sala estava livre, muitos momentos a sala estava livre, essa sala de visita. E ele então perguntou para o carcereiro que distribuía essas fichas: escuta, os outros não estão usando o mesmo. Você não pode me ajudar para... Para mim, isso faz muita diferença. Isso está me dando muita força. Você não pode me dar umas fichas a mais? Ele falou, tá bom. Não tem problema. Se ninguém está usando a sala, eu posso te liberar umas fichas a mais. E assim, ele cada mês estava liberando um pouquinho para ele. Chegou um momento que ele falou, escuta, toda hora que eu estou te liberando assim, um pouquinho de fichas, eu já vou te dar um monte de fichas até o final do ano. Assim, para dezenas de visitas, está livre mesmo a sala, você pode receber. E deu para ele. E ele ficou super feliz, super contente. E assim foi passando o tempo. E ele foi gastando as fichas e recebia um monte de visitas, estava tudo perfeito. De repente, ele fica sabendo que esse carcereiro, que virou amigo, entre aspas, dele, né, que estava bonzinho com ele, no fim do ano está saindo. E ele começou a pensar, e agora, como vai ser ano que vem? Que me dá força essas visitas. Eu não sei se outro carcereiro vai ser bonzinho igual esse. Então talvez valha a pena eu pedir para esse carcereiro já me dar um monte de fichas para o ano que vem. E assim, pelo menos, eu já estou garantido no ano que vem. Ele pensou, não, mas pensar assim, está errado. Eu tenho que ter fé em Deus. Eu estou aqui. E se Deus me colocou aqui e me deu esse cara que me ajudou e tudo mais, amanhã ele pode me dar outra pessoa que vai me ajudar. Eu não preciso agora ficar... O que eu pedi, pedi. O que ele me deu, acabou me dando. Nem foi porque eu pedi só para... Cada mês eu estava pedindo se sobram visitas. Aí ele me deu para o ano inteiro. Foi Deus que mandou. Eu estou tendo fé em Hashem. E ele acabou estudando mais e mais sobre Bitachon, sobre confiança em Hashem. E por mais que o tempo todo ele pensava, daqui a pouco, falta mais 2 meses já, o cara está indo embora, tem que pedir. Não vou pedir. Eu não vou pedir, eu tenho fé em Hashem, eu tenho confiança em Hashem. Hashem que vai me ajudar, Hashem que me direciona aqui. No final das contas, em Hanukkah daquele ano, que foi no começo de dezembro, ou no meio de dezembro, ele recebeu a anistia do Trump, que liberou ele da prisão. E ele acabou saindo da prisão 10 dias antes ainda do que o carcereiro saiu do trabalho. E ele então diz que naquele momento ele viu nitidamente como que quando você tem confiança de fato em Hashem, e você vê que eu não estou nas mãos desse ou daquele ou do outro, não, eu estou nas mãos apenas de Hashem, Hashem traz a salvação. A partir do momento que você percebe e você acredita piamente que é só Deus que pode te fazer as coisas, e você deposita essa confiança e se entrega para Deus, então nesse momento Hashem traz a salvação para você. Hashem prepara a salvação antes. A pessoa passa por uma situação difícil. A pessoa reza para Hashem. Para Hashem direcionar da melhor forma possível. A pessoa tem a crença plena em Hashem. Que Hashem é que dará a salvação. E no final das contas, Hashem trará de fato a salvação para cada um individualmente. E muito mais ainda para todo o nosso povo.